Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia. Maia Magnética, uma comunidade onde todos contam e são importantes. Apoio Câmara Municipal da Maia.
Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do programa Maia Magnética, para acompanhar até às 2 da tarde. Hoje em destaque, vários temas sobre música. Vamos falar dos concertos dos pequenos cantores e da Orquestra Clássica da Maia no próximo domingo. Iremos estar à conversa com a banda Ned Five, mas também lhe apresentamos o programa de Natal na Maia, que abre hoje, e do Maia Open em ténis, torneio que decorre até ao próximo dia 1. Fique connosco para conhecer melhor estes temas mais daqui a pouco.
Onde quer que esteja, onde quer que vá, no ar, a melhor da região.
A 7ª edição do Maia Open, torneio pontuável para o ATP Challenger Tour, está a decorrer no Complexo de Ténis da Maia até ao próximo domingo, dia 1. A prova conta com um excelente quadro de tenistas, sendo liderados pelo italiano Fabio Fognini, atualmente 84º no ranking ATP e que já foi 9º do mundo. Esta edição foi ganha em 2023 pelo maiato Nuno Borges, que vai terminar este ano perto da posição 35 do mundo, conta, entre outros, com 2 representantes lusos, como são os casos de Jaime Faria e Henrique Rocha, outro maiato e produto da Escola de Ténis da Maia. O treinador João Maia, o diretor do torneio Maia Open, sente orgulho no percurso destes jovens maiatos que veem em Nuno Borges um modelo a seguir.
Sem dúvida, ou seja, o Nuno é um nome, é um exemplo, e é um exemplo a seguir pelos maiatos e por todos os miúdos que querem ser iguais ao Nuno e fazer aquilo que o Nuno fez. Ser 30 do mundo a nível nacional, só houve até agora o João Sousa, que chegou a 28, portanto o facto de ser 30 do mundo é um exemplo e é um fenómeno a seguir, e portanto todos os maiatos e todos os miúdos sentem uma inspiração grande em ter um feito destes. Em paralelo, o facto de a Escola de Ténis da Maia não só ter produzido o Nuno, como ter produzido mais jogadores que estão no top mundial de Júniores, que estão no top mundial não a 30 do mundo, mas a 100 e tal Nuno, que é o caso do Henrique Rocha, que está a 100 e tal, um miúdo com 19 anos, que poderá também entrar dentro dos 100 e poderá também ser um jogador top do mundo, faz com que as pessoas tenham uma grande vontade em praticar o ténis e uma grande vontade em seguir os passos destes meninos da Maia.
E tem havido uma grande procura da escola. Não é? O ponto de já não haver lugar para todos os pequeninos.
Precisamente, ou seja, existe uma procura muito grande na escola, existe uma dificuldade muito grande em ter as pessoas todas, temos várias pessoas que não conseguem entrar na escola, já pensamos na possibilidade de aumentar o complexo e de ter mais campos, mas em termos de espaço não está muito viável neste momento, poderá ser que em termos futuros seja essa a solução, mas o facto é que realmente temos a escola completamente cheia e temos muita adesão à escola.
Maia Open a decorrer na 9ª edição na Maia até ao próximo domingo. Uma competição a criar cada vez mais impacto na expansão da modalidade do ténis no Conselho da Maia e na sua escola.
A sua voz é a nossa voz. 107.8, a número 1.
A iluminação de Natal regressa com diversos apontamentos em todas as freguesias do Conselho da Maia, entre edifícios, praças, rotundas, ruas e avenidas, em mais de 290 instalações luminosas. A inauguração do programa, com a abertura das iluminações, acontece já a partir desta tarde, às 18h30. A Casa do Pai Natal, a pista de gelo, o carrossel e ainda o comboio vão encher de animação a Praça Dr. José Vieira de Carvalho, como nos explica Hernani Ribeiro, vereador com o pluro das feiras e mercados.
Vamos ter mais uma vez uma iluminação magnífica nas principais artérias do centro da cidade e depois, como disse bem, um apontamento em todas as 10 freguesias do concelho. Vamos também ter, portanto, aqui na praça, no fundo, a nossa cidade natal, com o mercadinho de Natal, com a Casa do Pai Natal, com a pista de gelo, com um carrossel e um comboio. No fundo, a aldeia de Natal é essa que vai ter animação todos os fins de semana, com coletividades e associações culturais do município da Maia. Vamos também ter outro momento significativo, que é de facto no dia 8 de dezembro a nossa parada de Natal, pelas 17 horas. É já uma tradição.
É um dos pontos fortes também do programa.
É um dos pontos fortes, é um desfile muito animado, é a chegada do Pai Natal à Maia e costumamos ter milhares de pessoas na rua também a assistir a este momento.
Há várias além atividades, disto, depois com mercadinho, comboio, carrossel, pista de gelo, portanto haverá aqui muita animação.
Muita animação, tudo de frequência gratuita, como é habitual aqui na Maia, é uma prenda, se assim lhe quisermos chamar, que damos a quem nos visita. E no fundo também é isto que pretendemos, com a iluminação, com a lei de Natal e com toda esta animação cultural ao fim de semana. É que de facto celebremos o Natal, celebremos esta época, que é uma época única das famílias, onde celebra-se também o amor, a amizade, a solidariedade, onde puxamos também pelo orgulho e sentimento de pertença dos maiados à sua terra, mas onde também gostamos e queremos ser visitados pelas pessoas dos concelhos vizinhos e por todos aqueles que nos queiram visitar.
Hernani Ribeiro, vereador da Câmara da Maia, sobre o programa de Natal na cidade.
Em todo o mundo, 24 horas por dia. RadioNoir.pt. A melhor da região.
A banda Ned Five é constituída pelos jovens maiados Rodrigo Matos, André Silva, Carolina Marques, Eugênio Neri e Tiago Vidueto. O grupo começou com 3 elementos, há 3 anos, com um projeto escolar e atualmente já conta com um currículo de diversas atuações na Maia e no Porto e ainda com uma apresentação no Festival Marés Vivas. Depois de publicarem 2 originais nas plataformas digitais, os Ned Five planeiam muito em breve publicar o primeiro EP. É o que vamos perceber nesta conversa com 3 dos Ned Five, Carolina, Rodrigo e André, que é quem começa por recordar a história da formação inicial.
Isto começou com um projeto de escola. O nosso colégio tem algo chamado Projeto A Mais, que é um projeto desenvolvido em grupos, que junta o ano todo com o objetivo de desenvolver projetos que tenham a ver com um certo tema. O tema nesse ano em específico tinha a ver com alterações climáticas e um dos nossos professores, na altura professor de inglês, indicou-nos, já que todos os membros da altura desse grupo eram artistas musicais, indicou-nos porque é que não podem então fazer uma música com um projeto. Foi o que nós fizemos, desenvolvemos uma música durante o ano todo, demorou bastante, mas mesmo com o fim do projeto, o projeto já feito, a música ficou... Claro, naquela altura nós não tínhamos experiência nenhuma, não ficou com uma qualidade extrema, mas decidimos bem, tivemos uma excelente química durante este ano, seria bom continuarmos. Nesse final deste ano, estamos a falar do nosso 9º ano, o colégio convidou-nos para fazermos um pequeno concerto na festa de finalistas, que também correu excelente, já com o nosso membro Rodrigo. Inicialmente era só eu, o Eugênio e o Tiago, já com o nosso membro Rodrigo, e a partir daí as coisas começaram a florescer.
E o Rodrigo pode-nos falar um pouco do estilo da música e da atividade do grupo?
Sim, o estilo da música seria mais para o indie pop rock, diria eu, se calhar com... Dependendo da música, um twist um bocadinho mais dark, uma das nossas músicas já lançadas, a Outlie, se calhar.
Sim.
Encaixa-se mais nisso.
E que já está em 2 singles, não é?
Sim, nós já publicamos 2 singles em todas as plataformas, mas publicamos um que foi eu que escrevi, que é mais pop, um pop mais dark. E depois o baterista, que também costuma escrever a maior parte das músicas, é mais pop rock, é Dancing Dress, que também já está publicado. Nós também estamos agora com intenções de publicar um EP com outras músicas, também escritas pelo baterista. Mas sim, tipo, o nosso estilo de música é um bocadinho mais pesado, dependendo da música.
E são originais todos?
Sim.
Vossos fazem questão de escrever a vossa música?
Sim,
nós, por exemplo, eu falando agora, por exemplo, eu costumo escrevê-los, mas depois compor e etc, essa parte deixo para eles, parte dos instrumentos é muito mais fácil, então isto é basicamente um processo todo em conjunto. Parte da letra faço mais eu e o baterista, mas depois eles fazem a parte toda musical.
E aqui, como é que é o vosso posicionamento na banda? A Carolina...
Eu sou vocalista.
É vocalista. O André...
Baixista.
Baixista. E
o guitarrista.
Rodrigo é o guitarrista. Sim. Depois temos o baterista...
Que é o Eugénio.
O Eugénio.
E o pianista, que é o Tiago.
O Tiago. O projeto, a banda, aliás, foi ao Festival Marés Vivas, mas vocês têm feito outros espetáculos também, não é?
Sim.
Já tivemos espetáculos, por exemplo, no Café Mouco, abri para uma banda de...
Inglesa
de Londres.
Exato.
Sim, exato.
Sim, sim, os Split Lab. Tivemos espetáculos já aqui na Maia, na Quinta da Gruta.
Uhum.
E
no Sobreiro.
No Sobreiro, exato. E já tocámos na rua algumas vezes, em Santa Catarina.
Quando nós vamos ao Porto, vê-se, sei lá, uma pessoa a cantar, uma pessoa a tocar, etc. Ver 5 pessoas juntas, uhum, é assim um bocado sempre fora de comum. Mas acho que a recepção é sempre positiva e sempre gostam bastante. E também temos sempre apoio da nossa família e dos nossos amigos.
É muito diferente esse momento de um festival como Marés Vivas.
Sim, sim. Dúvida. Marés Vivas foi um choque bastante diferente, porque até lá aquilo que nós tínhamos era duas, uma, lá está, como já foi dito, ou abertura de concerto para outros, ou concertos mais pequenos. Chegar a um palco como a Marés Vivas é um estrondo, uhum, porque estão lá gente que foi ver outras bandas, não nos foram ver nós, ou foram lá apenas para apreciar o festival em si, e ter acesso a reações de pessoas que nunca nos viram na vida, de uma grande quantidade de pessoas até, e de gostarem de nós, seguirem as nossas redes sociais e as nossas músicas, a partir daí foi uma motivação enorme, a partir daí.
Uhum. E agora o que é que vocês anseiam?
Agora costumamos ensaiar mais os nossos, uhum, originais do que qualquer, sim, outra coisa, se bem que agora, uhum, estamos a ensaiar também algumas covers, como fazemos mais no início, por causa de um espetáculo que vamos ter lá no Colégio Novo da Maia, fazemos todos os anos na época de Natal.
Uhum. Eu acho que, tipo, o nosso objetivo agora é mais publicar. Nós queremos, uhum, e queremos fazer concertos só com os nossos originais.
Queremos até ao final deste ano, e se não for até ao final deste ano, será em janeiro certamente publicar o EP que tínhamos falado já, que contém quer as duas músicas que já estão, quer mais 3 músicas, e é um primeiro EP mais de teste de estilos, ou seja, com uma questão de estilos mais variada, para vermos a reação do público, tendo em conta aquilo, os dois estilos básicos que temos entre o rock e o pop, entre essas duas coisas. A partir do momento em que temos esse EP feito, nós já temos outras músicas que estamos a trabalhar para fazer algo mais específico, um álbum, algo com algo mais por trás, que não seja apenas uma junção daquilo que nós temos feito, que seja algo que nós conseguimos todos pôr no nosso coração.
E sempre nas plataformas digitais, não é?
Sim,
sim.
Por enquanto. Já agora, quem vos queira seguir nas redes sociais, como é que eu posso fazer?
Temos Instagram, que se puserem Official Ned5 aparece. Também temos no YouTube, é Ned5.
Mesma coisa no Spotify, obviamente.
No Spotify, sim.
TikTok, mesma ordem do
Apple Music.
Basta colocar Ned5.
Sim, aparece logo, sim.
Rodrigo, André e Carolina foram os convidados neste Maia Magnética. Integram a banda rock Ned5 com outros dois amigos, Eugénio e Tiago.
Entre na onda da energia positiva. No ar, a rádio da nossa gente.
No próximo dia 1 de dezembro, às 18 horas, na Sala Sugia, na Casa da Música, a Orquestra Clássica da Maia vai apresentar-se num concerto que se associa ao aniversário do projeto Música a Partir do Berço. Na impossibilidade, por motivos de saúde, da direção manter-se com o maestro Pedro Sousa, para este espetáculo foi convidado o maestro Tiago Moreira da Silva, natural da Maia e antigo aluno do Conservatório de Música da cidade. O programa deste concerto do próximo domingo é bastante ambicioso, como refere o maestro.
Vamos ter a abertura das Hébridas, uhum, de Mendelssohn. Vai ser um repertório todo assim um bocadinho para o melancólico, todas as obras estão num modo menor, embora sejam belíssimas e toda a gente vai adorar ouvi-las, tem sempre assim um toque bastante nostálgico e melancólico. Começar com essa abertura e depois iremos tocar a Quinta Sinfonia de Tchaikovsky. Depois uma obra também do Maiato, do Dr. Vitor Dias, a Maior Urbanitas, e pronto, esse é o repertório. Depois se calhar vai haver aqui uma surpresazinha no final, uma outra obra, se o público realmente puxar por nós. E pronto, acho que vai toda a gente gostar muito da escolha deste repertório, desde a abertura até a obra do Dr. Vitor Reis.
E como é que tem sido a interação com os elementos da orquestra? Alguns ainda são alunos, não é?
Tem sido muito fácil, tem lá colegas que estudaram comigo no Conservatório da Maia, que também acaba por ser bastante especial voltar a revê-los e pela primeira vez trabalhar com eles neste contexto. Portanto, é uma orquestra muito híbrida, digamos assim. Temos alunos que estão agora no meio daquilo que é o seu processo de aprendizagem do instrumento, temos outros que já estão no ensino superior, temos alguns profissionais. Portanto,
é fácil conciliar todos esses níveis, digamos, de aprendizagem?
Sim. Portanto, como se trata de um repertório muito profissional e bastante exigente, a exigência acaba por ser grande. Portanto, aqueles que estão naquilo que é o seu início do percurso como instrumentistas, se calhar estão-se a ver um bocadinho com algumas dificuldades para acompanhar o processo, mas faz parte. Eu lembro-me que a primeira vez que também fui exposto a este tipo de experiências, também estava assim um bocadinho, ok, a apanhar pequenas pontas soltas e não conseguia tocar tudo o que estava escrito, mas acho que faz parte da experiência. É mais importante que realmente estamos ali a tocar tudo direitinho do início ao fim. Claro que os profissionais e os alunos de ensino superior, os alunos mais velhos, acabam por ter outra responsabilidade. Aqueles mais novinhos, é pela experiência que é muito importante eles também serem expostos a este tipo de contextos, que lhes vai dar também certamente muita motivação para daqui a 2-3 anos estarem na mesma orquestra e a fazer este tipo de repertório já com outra experiência e com outra vontade.
Para os maiatos e não só que queiram assistir, será um bom momento passado na Casa da Música?
Sem dúvida, o repertório é excelente, vai ser mesmo muito especial. Vai ser especial, portanto, a orquestra também está a comemorar aquilo que são os seus 2 anos de existência. Vai ser a primeira vez que vão ser dirigidos pelo Maiato. Acho que estão reunidos todos os ingredientes para tornar este concerto muito especial. E a música vai ser também de bastante qualidade e espero que nós também estejamos à altura do repertório.
Fica o convite do maestro Tiago Silva para o concerto da Orquestra Clássica da Maia no próximo domingo. Será na Casa da Música às 18 horas.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre 1 e 2 da tarde, damos espaço ao Concerto da Maia.
Está aí à porta a 9ª edição do tradicional encontro de cores infantis da Maia Natal 2024. Vai ter lugar no Fórum da Maia às 15h30, precisamente no próximo domingo. Este ano o certame artístico apresenta no elenco, além do coro anfitrião Os Pequenos Cantores, mais 2 formações convidadas, o coro Vozes de Ouro de Gaia e o coro infantil da Academia Coral Mezzo de Leiria. O programa previsto para o espetáculo inclui canções originais, algumas em estreia, e canções tradicionais de Natal, oferecendo ainda temas do repertório pop e da música ligeira, sempre do agrado garantido do público, como nos explica o maestro Vítor Dias, dos Pequenos Cantores.
No caso deste ano são todos coros convidados novos, evidentemente que os anfitriões são aqueles que abrem novamente o certame, com canções, algumas canções novas, no cómputo das canções que vamos interpretar, não são muitas, porque cada grupo tem um determinado número para não ser um espetáculo muito demorado, mas eu diria que no nosso caso vamos estrear 2 canções, que são digamos, 2 inéditos, 2 originais, uma canção sobre a paz, não é concretamente uma canção de Natal, mas tendo em conta que é uma canção sobre a paz, acaba por ser também uma canção de Natal. E depois uma outra muito divertida, que esta não foi composta por mim, é totalmente uma canção original, com letra e música da Ana Margarida Rochinol, que se chama O Pai Natal de Bicicleta, que é uma canção divertida, que nos conta a história de um Pai Natal que era amigo do ambiente e que tem lá umas mensagens muito interessantes para passar aos miúdos. Portanto, essas serão as estreias, o resto são canções de Natal já um bocadinho conhecidas, mas sempre bonitas. Como novidade e coros convidados, temos as Vozes de Ouro, que é um coro infantil juvenil que vem de Vila Nova de Gaia, e que é a primeira vez. De resto, é a primeira vez, porque sei que se estreia até em encontros deste género, e teremos depois os nossos amigos mas que vem pela primeira vez também à Maia, é o coro infantil juvenil da Academia Coral Mezzo de Leiria. Portanto, é uma escola de música coral que existe em Leiria, um bocadinho talvez na tradição do prestigiadíssimo Orfeão de Leiria, que naturalmente fez escola e que fez com que a região de Leiria seja uma das do país que mais, em que o fenómeno coral mais se ingrou e tem uma dinâmica mais vibrante até. E portanto nós vamos ter três coros, estamos a falar de um espetáculo que vai demorar cerca de hora e meia, a entrada é livre, inteiramente grátis, e portanto aquilo que eu faço é um convite aos ouvintes da Rádio Noir para que tragam as crianças, que venham em família. Temos a decoração do palco também muito interessante, muito natalícia, como é evidente, mas que venham em família para viver o Natal com esta magia que a música confere, porque, na verdade, sem luzes, sem cor, sem música, o Natal seria certamente muito diferente.
Encontro de Coros Infantis da Maia, Natal 2024. É no próximo domingo às 15h30, no Fórum da Maia. A entrada é livre.
Em todo o mundo, 24 horas por dia. RadioNoir.pt.
No final do programa, lembramos ainda que hoje, a partir das 18h30, na Fundação Gramacho, realiza-se a segunda conferência sobre o vinho na cultura popular, também na Terra da Maia. Faz parte do projeto Histórias em Tons de Verde, com Maia Marques e Gonçalo Maia Marques. Nesta intervenção, os especialistas de história pretendem apresentar alguns exemplos da importância e significado do vinho na cultura popular, da literatura à poesia, da etnografia, aos ditados populares, da casa, Casa de Lavoura à adega, do processo de fabrico à medicina popular. Afinal, o vinho é, desde a pré-história, um marcador cultural da cultura tradicional do Entre Douro e Minho e, evidentemente, da Terra da Maia. Fica então o convite para logo às 18h30 na Fundação Gramacho. O programa estará de volta à Rádio Noir na próxima sexta-feira. Tenha um bom fim de semana.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia. Maia Magnética, uma comunidade onde todos contam e são importantes. Apoio Câmara Municipal da Maia.